A seca, a erosão do solo, as chuvas torrenciais, a ausência de precipitação, as ondas de calor, no fundo, os extremos climáticos estão a afetar os ecossistemas de água doce. Dentro de água ou nas margens, várias são as espécies que não têm tempo de se adaptar às mudanças bruscas do clima. Neste episódio, conversamos com Carla Pinto Cruz, investigadora do MED, Instituto Mediterrâneo para Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento da Universidade de Évora, que nos explica a capacidade das galerias ripícolas bem preservadas de atenuarem estes efeitos. Em condições naturais ou pristinas, como é que veríamos a vegetação ripícola?
A vegetação que nós temos hoje presente na maior parte das nossas ribeiras representa um vislumbre do que é uma galeria ripícola bem conservada. Porquê? Porque até nos casos em que temos uma linha de água com uma galeria ripícola estruturada, ela tem sempre uma largura, uma faixa muito fina. Porquê? Porque na base, no leito de cheia, que normalmente são os solos mais férteis. Portanto, desde há muitos, muitos, muitos anos que o homem utiliza essa zona que seria de bosque ripícola alargado para, por exemplo, fazer a sua agricultura e produção de terras produtivas. Mas, de uma forma geral, a vegetação ripícola ou ribeirinha tem um gradiente muito acentuado desde o centro da linha d'água até à margem, que tem a ver com o facto de haver um gradiente de disponibilidade de água e haver água mais corrente ou até um solo só úmido. E, portanto, nós temos vegetação típica da linha d'água corrente, como as borboletas d'água, os ranunculos, etc. Depois temos uma faixa, por exemplo, de uma vegetação mais, vamos lhe chamar, anfíbia, de juncos, portanto, os juncais. Depois, então, começa a vegetação mais arbustiva ou mais lenhosa, que pode ser, por exemplo, representada por aquilo que são as linhas de bosque ripícola, dos freixiais, dos salgueirais. E no meio disto tudo vão havendo, principalmente nesta zona, muitas lianas, plantas trepadoras, até ao lado exterior dessa faixa, que, como eu disse, normalmente não são os 10, 15 metros que agora vemos, podiam ser 50, 100 metros mais, todas as várzeas eram ocupadas por estas faixas de vegetação ripícola, e a última costuma ser o silvado. Pronto, há sempre zonas em que elas se misturam, mas tentando explicar isto de uma forma simples, é assim, portanto, quando nós estamos a olhar para uma ribeira, apesar das espécies estarem presentes, e até podemos ter o mesmo número de espécies que estaríamos numa vegetação bem conservada, se não houver esta gradiente e se não houver multistratos das plantas e uma boa largura, a vegetação não vai fazer as suas funções ecológicas, como, por exemplo, a depuração da água, a infiltração da água no solo, etc.
Era para aí que eu ia. Esta vegetação serve-se da água disponível, mas de que forma é que a própria galeria beneficia da ribeira?
Se estes bosques ripícolas e a vegetação ripícola tiver funcional, ela vai, como hoje em dia está muito em moda, prover muitos serviços de ecossistemas e vai, havendo água na linha d'água, de acordo com a ecologia daquele tipo de vegetação, a vegetação, isto é quase retroalimentativo, porque a vegetação também vai alimentar essa água, e não só em termos de quantidade, como de qualidade. Por exemplo, se cortam o bosque ripícola, o solo fica exposto. O solo fica exposto, há mais erosão, vai terra para dentro da ribeira e há assoreamento. Perde-se uma série de habitats para peixes e para outros organismos aquáticos. Havendo vegetação, as próprias raízes vão promover a fixação do solo, portanto, há menos erosão, a qualidade da água melhora. Também há canais de infiltração de água para a subterrânea, porque são as próprias raízes das árvores que criam esses canais. E claro que todo aquele ambiente de sombra também beneficia a qualidade da água, porque se a água estiver exposta e não estiver minimamente ensombrada e estiver exposta ao longo do dia, então aqui no sul varia muito a temperatura da água da noite para o dia, naquele ciclo de 24 horas. E, portanto, o balanço perde-se e a água começa a ficar mais ácida por aumento de temperatura, etc. Portanto, afeta a qualidade da água, da mesma forma em que a vegetação protege destas variações tão extremas e até da evaporação da água. Portanto, a água fica mais tempo no leito da ribeira, se tivermos, obviamente, isto é muito fácil de perceber. É imaginarmos dentro de um bosque, e um bosque ripícola bem constituído tem um microclima, tem umas condições de umidade relativa e de temperatura, umidade mais elevada e temperatura mais baixa. E, portanto, vai fornecer esse serviço de manutenção da quantidade de água, infiltra para o solo e também ajuda a depurar, que eu ainda não tinha dito, toda a galeria ripícola ajuda a depurar e a fixar nutrientes, daí os solos serem tão férteis, que vêm com os sedimentos que são arrastados. Se ela não estiver lá e os sedimentos estiverem contaminados, depois vão parar dentro do leito da ribeira e contaminar ainda mais a água.
Além da atividade agrícola, a que pressões antropogénicas estão sujeitas estas plantas?
A estação ripícola é muito afetada pelas atividades humanas, e entre elas está a agricultura intensiva, que ocupa os solos, mas mesmo algumas das atividades que são feitas fora do leito de ribeira, como pecuárias intensivas, tudo o que envolver herbicidas, pesticidas, cujas águas drenem para a bacia, porque trata-se da bacia hidrográfica, vão contaminar. Depois, também há uma coisa que é muito típica nossa, que é o limpar da vegetação da ribeira. Porque, contrariamente àquilo que é verdade, as pessoas acreditam que se o leito da ribeira estiver todo limpinho, não vai haver tantas inundações. E isto não é verdade, porque a própria vegetação faz e cria não só resistência à força da água, portanto, abranda efetivamente a água, mas promove também a sua infiltração. E, portanto, não há aqueles eventos tão extremos de enxurradas, que se tivermos a montante zonas muito limpas, a água vai ganhando uma velocidade muito grande e, portanto, depois acaba por destruir, mesmo que exista a galeria ripícola, às vezes atinge tal força que acaba por destruir o bosque ripícola que está abaixo. Portanto, sim, se quiserem limpar alguma da vegetação, e principalmente porque quando vem uma cheia, juntam-se obstáculos e etc., mas cortar a vegetação, limpar, cortar tudo, não é a solução. Nós chegamos a ver zonas ribeirinhas e principalmente pequenas linhas de água completamente desprovidas de vegetação. E esse é muito mau, porque lá está, perde-se todo o benefício e todos os serviços que a vegetação faz.
E como é que os extremos climáticos, a seca, as ondas de calor, as chuvas torrenciais, afetam a vegetação?
Ora bem, nós estamos a viver as alterações climáticas, e se olharmos para aquilo que são os cenários de projeção, temos cenários mais extremos, em que prevêem que até daqui a 2100 se aumente cerca de 4,5 a 5 graus a temperatura máxima. Temos uns cenários mais conservadores, que já contemplam nós adotarmos as medidas de mitigação e fazer alguma coisa efetivamente, e aí estamos a falar de 2,5, 2,6 graus. E se juntarmos a esse aumento da temperatura, que consequentemente vai aumentar a temperatura da água, se juntarmos aquilo que é a redução da precipitação, e efetivamente se for consultar os estudos das modulações de alterações climáticas, as regiões mais afetadas, por exemplo, em 40%, prevê-se 40% até 2100 de redução da chuva, são precisamente o Alentejo Litoral e o Baixo Alentejo. São as zonas que estão também em maior risco de desertificação. Se as alterações climáticas têm todo este efeito de mudança daquilo que é o nosso cenário climático, mas se nós já temos galerias ripícolas mal preservadas, vão ter um efeito exponencial em cima de todos os fatores de pressão, quer sejam as poluições, quer seja a agricultura intensiva, quer seja o corte da vegetação das ribeiras. As alterações climáticas em si estão neste momento a fazer-se sentir muito mais, porque temos vegetação degradada. Se nós tivéssemos bosques ripícolas bem conservados, de alguma forma esses bosques ripícolas mitigam um pouco estas alterações, porque lá está, há sombra, há um microclima e existe um tempo de adaptação maior. Pronto. Isto aqui também pode entrar num outro tipo de reflexão, que é, quando estamos a pensar, e temos que fazer, não é? Nós estamos na época do restauro ecológico, temos muitas zonas degradadas. Quando estamos a pensar e a fazer um plano de restauro ecológico, as pessoas tendem a pensar, vão recuperar a vegetação pristina que aqui estava, ou a vegetação ancestral que aqui estava. Neste momento, as teorias e as definições de restauro ecológico apontam para a escolha de um ecossistema funcional, mas adequado. Não tem que obrigatoriamente ser exatamente aquilo que se conhecia e que muitas vezes nem conhecemos, porque são de tempos muito pristinos, porque já a nossa presença no território é desde há milhares de anos. E nesse sentido, por exemplo, se calhar conseguimos pensar que naquela mesma bacia temos vegetação própria de... Vamos pensar aqui na bacia do Guadiana, por exemplo. Temos vegetação própria de leitos muito temporários, com grandes épocas secas, e temos também, que vão intercalando, e mais para norte, com zonas de freixais e salgueirais que exigem pouco mais de permanência de água no sistema. Podemos pensar em fazer, e estamos dentro da mesma bacia e a vegetação existe, a fazer um restauro ecológico em que já começa a introduzir mais e a dar preferência àquilo que são as espécies que resistem melhor ao calor e aos eventos extremos de grandes secas. Porque o que nós vamos ter é, além da diminuição da quantidade de água, também existe uma concentração dos eventos de precipitação. Portanto, estes fenómenos que nós assistimos de eventos mais drásticos de precipitação também está previsto que vão acontecer mais frequentemente.
Estamos a falar de uma rede ou um sistema integrado de vegetação que beneficia a todos, a população, a fauna e a flora, a água.
A vegetação da ribeira tem um papel muito importante naquilo que é a conservação da qualidade dos habitats ribeirinhos. E estamos a falar de habitats também para as espécies de fauna, porque mantém a qualidade da água, quer por ter uma ação depuradora, quer por ter aquela ação de proteção dos extremos de variação diária de temperatura, não deixando que se alterem os processos fisiológicos, físico-químicos das reações, e, portanto, não deixando que a água acidifique tanto e que fique tão contaminada. Tem também o aspecto de manutenção e tem mesmo papel ativo naquilo que é a infiltração da água, portanto, tem papel ativo naquela água invisível que nós não vemos, que é os nossos aquíferos, que esse é efetivamente um dos grandes problemas que nós temos, porque tendemos a olhar só para as secas, para a água superficial. E não, nós estamos num período em que estamos a acumular déficit hídrico, portanto, os nossos aquíferos estão a recarregar cada vez mais lentamente e não são... E não é uma, duas, três, quatro anos, três chuvadas ou três ou quatro anos consecutivos de chuva que vai promover essa recarga. Se não tivermos então estas galerias ripícolas para onde drenam toda a água com capacidade de infiltração, também é água que só se continua a manter à superfície e portanto que é perdida e não recarrega os aquíferos. Portanto, manutenção da água mais tempo, aumento daquilo que é a infiltração para as águas subterrâneas. Existe um grande papel na mitigação e na redução dos eventos extremos, quer pela força da água, quer pelas cheias, não é? E há uma outra coisa que é mesmo também um solo coberto de vegetação, portanto uma galeria ribeirinha com vegetação, tem estabilidade do solo. Não há tanta erosão. Não havendo erosão, também não vão entrar tantas partículas de solo, que por vezes vem contaminado, para dentro daquilo que é o leito da ribeira. E, portanto, há, efetivamente, também um papel de manutenção da qualidade da água e mesmo de colmatação, porque quando os sedimentos vão para dentro da ribeira, acabam por tapar, vamos assim dizer de forma mais comum, acabam por destruir nichos de habitat para algumas das espécies, com o assoreamento das ribeiras.
Também há plantas mais bem adaptadas do que outras a determinadas condições.
De alguma forma, as galerias ripícolas têm aquilo que nós chamamos de vegetação potencial, o tipo de bosque natural diferente consoante aquilo que é a ecologia dos locais, nomeadamente, e neste cenário, e estamos a falar de temperatura e precipitação, se nós olharmos para aquilo que é o gradiente de menos temperatura a norte, mais temperatura a sul, mais precipitação a norte, menos precipitação a sul, estamos sempre a falar de valores de precipitação anual, o que vemos é que a norte existem um tipo de bosques que são dominados, por exemplo, pela espécie o amieiro, os amiais, que necessitam e cuja espécie, a sua ecologia, necessita de a existência de água permanente. Mesmo que a água não esteja a correr ou não esteja à vista, o solo tem que estar sempre e as raízes têm que estar sempre úmidas. Por isso, o amieiro não existe, ou seja, existe muito mais no norte do país do que no sul. Depois podemos falar de uma vegetação mais, com menos exigência hídrica, que ainda assim precisa de uns bons meses de água, mas que tem tolerância, como as freixiais e alguns salgueirais. De qualquer forma, depois andando então para extremos mais sul, mais a sul e de temperaturas mais elevadas, com períodos de seca mais prolongados, temos aquilo que são uma vegetação mais rústica, mais resiliente ao calor e à falta de precipitação, que são os luendrais, os tamujais e os tamargais, dominados respectivamente por luendro e tamujo, estes dois andam muito a par, e também com a própria tamargueira. São vegetações mais arbustivas, não tão arbóreas.
A situação presente e o cenário futuro levam-nos também a olhar para o norte da África. O que é que podemos aprender com as zonas a sul de Portugal?
Existem estudos de comparação da vegetação com o norte da África. Efetivamente, as espécies que nós temos mais a sul são comuns a muitas da vegetação que existe nas linhas de água do norte da África. Até o próprio tipo de caudal ecológico, portanto, com uma época de chuva acentuada, em que muitas das vezes, e se o vale for mais encaixado, a água vem com força, é torrencial, mas é durante um curto período de tempo. E depois, assim que começa a primavera, as ribeiras vão progressivamente secando e a própria vegetação está adaptada àquilo que é o grande período de seca. Não é sem razão que na linha central das autoestradas se planta luendro. O luendro é uma planta autóctone, espontânea, das nossas ribeiras mais temporárias, portanto, com o maior período de seca do sul de Portugal e que aguenta períodos prolongados de seca, por isso daí estarem no centro e não se precisarem de ser regadas. As pessoas veem aquelas plantas do luendro, que vemos muito nos jardins e que são tóxicas em toda a sua parte, qualquer parte do luendro é tóxico, mas é muito engraçado quando vamos aqui para o sul do país e vemos, é bonito, na época de floração do luendro, vê-lo dentro da ribeira, numa floração esplendorosa, que é o sítio próprio dele, natural e nativo.
E no caso dos charcos temporários, como é que se caracteriza essa vegetação e como é que está a reagir aos extremos climáticos?
Os charcos temporários, e vamos falar particularmente do habitat prioritário dos charcos temporários mediterrânicos, é um habitat muito particular porque está adaptada àquilo que é o nosso regime de clima mediterrâneo, com a época úmida de inverno e de primavera, em que, por exemplo, as primeiras chuvas começavam tipicamente outono e inverno, e o charco ia e vai enchendo até ali janeiro, fevereiro, onde tem normalmente a sua cota máxima, e a partir daí, porque os dias se tornam mais longos, porque há mais evaporação, as plantas também começam a crescer, portanto ainda há mais evapotranspiração, o charco vai diminuindo a quantidade que tem água até secar completamente. Portanto, todas as plantas e mesmo os organismos animais que ali existem têm que ter esta plasticidade ecológica de ser capaz de viver completamente inundados, imaginemos-nos a nós, a viver um período de 4, 5 meses debaixo d'água, depois começamos a secar e passamos para uma época completamente seca. E, portanto, as estratégias de vida são estratégias de vida especiais. Normalmente as plantas são mais plantas com semente, que renovam o seu ciclo a cada ano, tal e qual como os grandes branquiópodes e outros crustáceos, que deixam os quistos, sobrevivem de uma forma dormente àquilo que é a época desfavorável. O que é que nós estamos a assistir com estes cenários das alterações climáticas? Para já, aquilo que era um regime de pluviosidade mais contínuo e que nesta época menos ensolarada de outono e com mais umidade atmosférica e, portanto, com menos horas de sol, ia mantendo aquilo que é o nível de água no charco. De vez em quando chove um bocadinho, depois chove mais outro bocadinho e estamos a assistir agora à concentração cada vez maior de eventos mais extremos de chuva, o que não quer dizer que chova mais no total, ok? Mas se a água cai toda de uma vez só, ou em poucas vezes, e depois vem períodos prolongados de seca, vai haver a hipótese do charco secar quando não devia secar. E, portanto, interrompendo todo o ciclo de vida daquelas plantas e de animais que já começaram a germinar ou a eclodir. E isso é uma perda catastrófica, porque os animais e as plantas gastam aquilo que são as suas reservas de vida dormentes, quer sejam as sementes, quer sejam os xistos, e não chegam a completar o seu ciclo de vida. Portanto, há cada vez mais estes anos, assim com precipitação intermitente ou com períodos de seca grandes, que levam a que as plantas e os animais não cumpram o seu ciclo de vida anual. Portanto, em termos dos esforços de gestão e de conservação de certos habitats, neste caso estamos a falar dos charcos temporários, temos que estabelecer prioridades, analisando quais são as áreas mais favoráveis com termos de modulação, onde eles já existem ou estão muito próximos, e tentar adiantar-nos ao ritmo rápido que se avizinha das alterações climáticas. Não quer dizer que não deixemos de cuidar do restauro e da conservação dos que ainda existem, dos que estão em bom estado, mas começar a criar soluções redundantes para aumentar a resiliência das espécies e dos habitats, e estamos a falar em esforços de conservação de biodiversidade única, em zonas mais favoráveis, porque efetivamente o tempo natural da evolução dos organismos em que acontecem as mutações e que os vão permitindo adaptar-se paulatinamente, não me parece que seja o tempo suficiente para fazer face à rapidez das alterações climáticas.
Esta é uma das várias vozes que fizeram parte do episódio Biosfera, Extremos Climáticos e Água Doce, que já está disponível na RTP Play. Conheça os desafios de espécies como os mexilhões de água doce, os anfíbios e até os fungos aquáticos. Nós encontramos-nos na próxima semana para novo podcast.
Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.